Galera, a Nintendo mais uma vez olhou pros fãs brasileiros. Por causa da aposentadoria do Imamura em janeiro, né? Que é o designer de Star Fox, F-Zero e tudo mais. O pessoal do Ultra N Podcast, cara, que é um outro podcast de Nintendo super bacana, eles fizeram um podcast sobre F-Zero, né? Eles são fãs, assim. Eu sou muito fã de F-Zero também, então eu me interessei muito por esse episódio. Eles mandaram pro cara, acharam ele lá no Twitter, escreveram uma mensagem de agradecimento, né? Por tudo que ele fez pelos fãs e tudo mais em japonês. E ele viu, repostou e fez uma arte especial pro Ultra N Podcast, né? Agradecendo e tudo mais. Falando que ele queria pegar a Blue Falcon e vir pro Brasil com ela. Maluco, Diegão, fala sério. Isso foi lindo, não foi?
Não, foi demais. E eu tava por fora, porque eu cometi o pecado de não seguir o Ultra N Podcast, seja no Twitter, no YouTube, enfim. Mas já me redimi desse erro, já tô seguindo nas redes. E eu tava por fora, não tava sabendo de nada, mas eu sigo o Daniel, né, que faz parte do Treino Podcast, e eu vi lá aquela arte. Falei, mas que é isso? O que que tá acontecendo? Aí eu fui desenrolando na thread e vi o que tinha acontecido, né, que eles tinham feito lá o podcast, em homenagem ao F-Zero, fizeram o post todo em japonês lá, e aí o character designer do F-Zero respondeu, fez uma arte, cara. Ele pegou, ele teve o trabalho de fazer uma arte específica pro Treino Podcast, botou lá, que era pra eles. Nossa, o carinho foi enorme, cara, foi uma parada, assim, muito significativa, foi muito legal mesmo de ver. Tá de parabéns a galera do Treino Podcast.
Foi muito carinho isso. Você viu, Barrezeira? Que lindo que ficou, cara.
Vi sim, inclusive vi isso em um vídeo que você fez. Você tá fazendo tanto vídeo que às vezes não dá nem pra acompanhar com ele. Vou ser sincero. Quando eu vi a arte, você colocou na thumb do vídeo. Eu falei, meu Deus, F-Zero Return, será? Mas quem sabe um dia, né, que a galera da comunidade Nintendo vive pedindo aí um retorno dessa franquia que fez muito sucesso no passado. Quem sabe a Nintendo pode aí nos surpreender quando a gente menos esperar, já que a galera quer tanto o novo Mario Kart. Eu acho que seria o momento ideal, Coelhote, pra gente ter um reboot ou uma continuação da franquia F-Zero. O que é que você acha?
Eu acho, cara, o Nintendo Switch tá bombando, cara. Se tem uma hora que a Nintendo consegue reviver as franquias delas que estavam em baixa, né, F-Zero definitivamente é uma delas, é agora que o Nintendo Switch tá no topo do mundo. Mas isso que você falou foi engraçado, deixa eu contar uma curiosidade aqui, cara, porque você falou que você viu a arte e você logo achou que era um F-Zero novo, né? O Imamura, ele tinha postado a arte e aí ele deletou a arte. Aí tipo, a galera tava pensando, poxa, será que ele ficou preocupado do pessoal achar que era uma arte, uma dica de um novo F-Zero que tava fazendo, porque o pessoal já começa a criar teoria, né? Aí ele foi lá, fez uns retoques e postou de novo, tá ligado?
Ó, eu gostaria, hein, que fosse realmente uma parada dessa, porque eu sou zero entendido de F-Zero, e se viesse um jogo novo aí pro Nintendo Switch, uma renovação na franquia, pra mim seria alguma coisa nova. Eu estaria entrando na franquia pela primeira vez e eu tenho vontade, cara. Eu tenho vontade de conhecer mais F-Zero, não pelos jogos que já passaram, que eu não tenho oportunidade de jogar, mas pra esses jogos novos, se viesse um jogo novo de Switch aí, de F-Zero, pô, eu ia ficar amarradão. Seria minha oportunidade aí pra poder entrar na franquia, me amarrar.
Eu acho que momento melhor não existe. O Switch tá aí vendendo muito, fazendo bastante sucesso. Tá carente de alguns estilos de jogos, tipo Race, vamos assim dizer, como F-Zero. A gente tem o Mario Kart, né? Mas eu acho que um jogo assim, F-Zero totalmente em HD, boladão, com competitivo online assim, bacana assim como é o Splatoon, eu acho que daria jogo, hein, Coelhote?
É, tem alguns, né? Tem aquele que lançou o Faster MX lá no início da vida do Switch, né? Mas fantástico esse jogo. Tem outros também jogos de corrida que estão começando a surgir, mas falta um realmente da Nintendo, né? Fora o Mario Kart, que seja um flagshipzão assim, e uma outra pegada que não seja tipo a pegada do Mario Kart, né? A Nintendo costumava fazer isso, né? No Nintendo 64 eles lançaram lá o Mario Kart 64, lançaram o Wave Race, lançaram o 1080... No Switch eles podiam fazer um pouquinho mais disso, que com certeza iam me deixar feliz.
Com certeza, mas simbora, né, Coelhote?
Vamos nessa.
Eu sou o Barril.
Eu sou o Diego, do canal Digplay.
Eu sou o Coelho, e aqui no Coelho Cast a gente fala de Nintendo. Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão.
E
Este podcast é oferecido pela loja atacadodosjogos.com.br. Lá você vai encontrar jogos de Nintendo Switch, assim como pré-vendas e controles, a preços tão baixos que você vai se perguntar: será que a loja é de confiança? E sim, galera, a loja é muito de confiança, vocês podem comprar lá tranquilos, eu fiz questão de conhecê-los pessoalmente antes de recomendar. atacadodosjogos.com.br, beleza? Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos e amigas, para mais um episódio do CoelhoCast aqui. Tô muito feliz, cara. Olha só, a gente tá mantendo a nossa agenda, hein? A gente prometeu que ia ser de duas em duas semanas e estamos cumprindo. E eu tô muito feliz de hoje a gente falar sobre uma plataforma que é do meu coração e eu tenho certeza que também é do coração do nosso convidado aqui, porque foi quando ele começou a se dedicar na internet pra poder criar conteúdo que a gente tá aqui hoje, além do Barrilzeira, né, o criador do CoelhoCast aqui, estamos com o Diegão do canal Digplay. Fala aí, Diegão, beleza?
Fala, Coelho, fala, Barril, tamo junto aqui nesse podcast. Com certeza o Wii U mora num espaço enorme no meu coração, porque como você disse, foi graças a esse console que eu comecei meu canal. Eu comecei o canal Digplay, né? Devido a não ter muitas informações sobre console no YouTube, não tinha muito conteúdo por aí, eu parei e pensei, ué, por que não fazer um canal falando sobre Nintendo Wii U, né? E aí o resto é história. Gosto muito desse console e simbora bater um papo sobre ele que vai ser gostoso demais.
É, exatamente, cara, eu me lembro muito, tanto que depois de muitos anos, quando eu criei o meu canal, você já tava aí na pista há um tempão, eu me inspirei muito, até hoje eu me inspiro muito no que você produz, eu já assistia bastante você antes de eu poder começar a fazer no YouTube, né? E você, Baiozeira, tranquilo, cara, pronto pra falar do Wii U? Você jogou bastante Wii U ou não, Baiozeira?
Semana passada eu tava jogando um pouco de Xenoblade Chrono X, já peguei a minha licença pra sobrevoar com o meu mecha. Mas, acima de tudo, antes de tudo, né, agradecer o Diego aí ao convite. Diego, que é um amigo meu, que eu conheci bem antes que o Coelho. Quem gosta aí do CoelhoCast deve muito ao canal do Diego, que eu já gravei muito com ele, fiz várias lives, vários podcasts. E hoje a gente tá aqui gravando mais uma edição do CoelhoCast para homenagear um console que eu posso dizer a vocês assim, injustiçado, será, Diego?
É, sim, por umas partes sim, por outras partes não, mas eu quero deixar aqui um adendo de que o Wii U do Barrilzeira, ele já roda Xenoblade Chronicles X sozinho, não precisa nem de disco, ele já sabe como deve rodar o jogo de tanto tempo que ele já joga.
Só tenho 400 horas, só mais de 400 horas.
Ele deve estar na 15ª licença que ele tá tirando aí dos skills dos mecha dele, de tanto que ele joga. Mas sim, o Wii U é um console injustiçado, ele faz jus ao insucesso dele, digamos assim, porque ele foi um console marcado por muitos erros, né? Ele teve erro de design, erro de hardware, erro de marketing, mas em contrapartida ele também teve muito acerto na parte de software. Então, de certa forma, ele foi injustiçado por um lado, mas por outro ele faz jus todo ao insucesso que ele teve.
Cara, eu amo o Wii U. Eu me lembro muito bem que eu falava pra todo mundo na época que se o próximo videogame da Nintendo não tivesse suporte ao Gamepad, eu ia ficar muito chateado. Porque aquilo mudou minha sala, assim, de estar. Porque eu não tinha Smart TV, mas o Wii U, ele transformava a TV numa Smart TV, né? Era muito da hora esse videogame. É uma pena que ele não foi muito compreendido e ele era meio esquisitão, assim. As pessoas não achavam ele um videogame, uma peça de tecnologia muito atraente, né? Desde o seu lançamento, ele confundiu muitas pessoas, né, Barrilzeira? Quando a Nintendo anunciou o Nintendo Switch... olha eu aqui. Quando a Nintendo anunciou o Wii U, cara, muita gente ficou confusa sem saber se ele era um sucessor do Wii ou se ele era um acessório pro Wii, né?
Na verdade, essa confusão, a gente tem que dar os méritos aí, os créditos à própria Nintendo, porque o anúncio do console em si foi confuso, que foi na E3 de 2011, se eu não estou enganado, que ele foi lançado um ano depois, né, na E3 de 2012, se eu não estou enganado, mas assim, Logo quando foi anunciado pela primeira vez o Wii U, só foi mostrado o gamepad e o console ele ficou meio de escanteio. Então até os próprios jornalistas que estavam fazendo a cobertura da E3 daquela época do anúncio do Nintendo Wii U ficou confuso, não sabia se o gamepad era um acessório pro Wii ou se era um console novo. Então depois a Nintendo teve que vir a público explicar, e querendo ou não, isso acabou meio que influenciando de forma negativa, impactando, vamos assim dizer, no lançamento do console, não foi, Diego?
Sim, com certeza. Isso que você falou é fato. A Nintendo não soube mostrar o Wii U. Ela teve um bastante erro de marketing, né? Depois de a galera pensar que o Wii U era um Wii, depois de mostrar o console, mesmo depois de mostrar o console fisicamente, não só o gamepad, o design dele ser muito parecido com o Wii, né? E deixar ainda mais confuso, teve tropeços no lançamento, né? A lineup inicial do console foi uma lineup muito fraca, só foi ter um jogo bom praticamente um ano depois do lançamento, que foi o Super Mario 3D World, que saiu até pro Nintendo Switch agora com a adição do Bowser Fury. Então teve lançamentos muito fracos do console, né? Então juntando tudo isso, problema de marketing, problema de design, problema da apresentação do console, ainda teve uma lineup de first party da Nintendo muito fraca, levando muito tempo para poder lançar algum jogo significativo de peso, né? Que só ajudou realmente a essa catástrofe que foi o lançamento do Wii U.
Pois é, mas olha só, o Wii U de início, ele não teve vendas baixas não, cara. A Nintendo, ela conseguiu vender o Wii U pra base dos fãs que já gostavam, né? Em termos comparativos, assim, de vendas do Wii, no lançamento do Wii, né? O Wii U teve boas vendas. Porque o Wii, ele teve muita dificuldade, né? As pessoas conseguirem comprar o videogame, e a Nintendo resolveu esse problema na época do Wii U, então tinha oferta pra quem queria comprar.
Sim, assim, é o que eu falo, né? Eu falei pra galera referente ao PS5 Series X que antes de entrar nesse problema de falta de estoque por causa da pandemia, a pessoa falava, nossa, a pré-venda tá vendendo muito, não sei o que, não sei o que lá. Falei, gente, isso é normal no lançamento de qualquer console na história moderna, né, de lançamento de console. O próprio Switch foi assim, o Switch vendeu 2 milhões de unidades na sua pré-venda, né, mas isso não significava que o console ia ser um sucesso. O sucesso se consolidou depois com o tempo passando e vendendo. E o Wii U teve uma especificidade que foi o seguinte, o Wii U no Japão ele foi muito bem aceito. No Japão, no decorrer da vida toda do Wii U, vários momentos, várias semanas, ele vendia mais do que o PS4. Ele bateu muito de frente com o PS4 lá no Japão. Então, grande parte da pouca venda que o Wii U teve, se deve pelo mercado japonês, que o Wii U foi abraçado muito mais do que no Ocidente. O Ocidente as vendas foram bem baixas, foi bem ruimzinho, principalmente na parte da Europa, que, tipo, é como se um console de mesa da Nintendo não existisse na época do Wii U, entende? Então, realmente, as vendas iniciais, o lançamento do Wii U não foi ruim, não, foi bom. Sobretudo por causa do Japão, mas o depois que foi o problema, né?
Na verdade, todo o lançamento de console de primeira linha, os principais consoles, ele é sempre bem sucedido. A gente teve isso em todos os consoles que a gente conhece, né? Não só da plataforma Nintendo, mas também da Microsoft e da Sony. E o Wii U, ele começou bem, realmente, como você falou com ele. E no Japão, ele teve um início avassalador, vamos assim dizer, só que depois de alguns meses, devido à falta de alguns jogos, como o Diego aí ressaltou, o número de vendas começou a decair. Porque faltava apoio da Story Party e faltava apoio da própria Nintendo. Então foi um lançamento, né, um projeto que ele não foi muito bem organizado. A Nintendo não soube sustentar o hype do console assim como ela soube com o Switch. Então a gente também tem que levar em consideração que como o Wii U ele foi o primeiro console da Nintendo a produzir jogos em HD, a Nintendo também teve essa dificuldade de conseguir abastecer o console e deixar uma lineup redondinha. E querendo ou não, isso acabou impactando diretamente durante o lançamento. Porque assim, ó, o Wii U ele já teve um anúncio confuso, que muita gente não entendeu. E teve um lançamento dos seus primeiros meses que começou muito bem, só que depois de 3 meses começou a decair. Isso acabou influenciando assim de forma bem significativa até os últimos dias do console. Pelo menos eu vejo nesse ponto. O que é que vocês acham?
É assim, deixa eu só adicionar uma questão da lineup inicial do Wii U, que foi bem fraca, tá? Tipo, de grande jogo da Nintendo, a gente teve o New Super Mario Bros. U.
Não, o Nintendo Land. Defenderei a honra de Nintendo Land com o meu sangue. Cara, Nintendo Land era muito legal. Mas eu entendo o que você tá dizendo, mas...
Nintendo Land é muito legal e ele não tem o valor que ele deveria ter, porque o Nintendo Land, para você usufruir dele a sua máxima potência, você precisa jogar com 5 pessoas. Eu me diverti muito jogando o Mario Chase e jogando o Luigi's Mansion, minigame do Luigi's Mansion, na minha casa com meus amigos, porque realmente era muito bem bolada a forma de gameplay ali. Depois, a galera que tiver curiosidade, vai lá no meu canal, no canal de gameplay, e procura Nintendo Land, que vocês vão ver umas lives, ó, de 2000 e sei lá, 14, 15, a galera jogando, bem antiga. É muito divertido.
O bom do Nintendo Land, te interrompendo um pouquinho, só porque eu não posso deixar passar. Ele usava aquela câmera do Gamepad, né? Que o Gamepad tinha tudo, até uma câmera. É sinistra a parada. E nesse Mario Chase, que era o jogo de pega-pega do Mario, ele ficava filmando a pessoa que tava jogando com o Gamepad. Só que a cara da pessoa ficava bizarra na televisão, né? Principalmente quando você olhava pra frente e a câmerazinha te pegava de baixo pra cima. Todo o seu nariz, as catuca de nariz, tudo, pegava e ficava grandão lá na televisão. Era muito engraçado isso.
O jogo era todo pra ser realmente completamente divertido. Só que é aquilo, você precisava ter 5 pessoas pra poder usufruir do máximo do jogo. E nem todo mundo tinha em casa essa galera toda pra jogar. Mas assim, tirando essa experiência do Nintendo Land, a gente teve como jogo principal da Nintendo o New Super Mario Bros. U. Que, cara, é o New Super Mario Bros. Wii do Wii, só que em HD. E ainda tem o Story Party, porque os Story Party que lançaram no início do Switch eram todos Story Party que já tinham na geração PS3 e 360. Aí você tem Ninja Gaiden 3, você tem, sei lá, o Barkankan City, o Mass Effect que tinha também, vários outros jogos que, tipo assim, não valia a pena você migrar pra uma plataforma do Wii U por um exclusivo New Super Mario Bros. U que você já jogou no Wii, basicamente, e por um Story Party que você já poderia jogar no PS3 e 360 caso você tivesse esses consoles. Então, realmente, um grande problema do Wii U foi também a lineup dele inicial de jogos fraca.
É verdade. O New Super Mario Bros. Wii, ele foi um jogo... Wii U, tá vendo? New Super Mario Bros. Wii U. Até confundo, né, cara? Porque é exatamente esse o problema dele. A gente já tinha tido o New Super Mario Bros. Aí teve o New Super Mario Bros. 2, que é aquele tema todo das moedas, mas é diferente. É muito parecido visualmente também. E o New Super Mario Bros. Wii... E depois teve o New Super Mario Bros. U. Todos esses jogos, eles, se você coloca lado a lado, eles mudam a resolução, porque são muito parecidos. Por mais que eles sejam jogos com level designs diferentes e todos eles muito divertidos, todos eles são muito parecidos, cara. Então, não tem um grande apelo, né, de um jogo de lançamento. Eu acho que o que a Nintendo realmente achou que fosse seu grande apelo do videogame era um jogo que você só conseguia reconhecer o valor a hora que você estava jogando com um monte de gente, que era o Nintendo Land. Porque eu me lembro muito bem na apresentação do Wii U, que a Nintendo, ela finaliza, a grande finalização da E3 deles, foi um monte de confete caindo, porque eles apresentaram o grande jogo de Wii U que ia ser o System Seller, que era Nintendo Land. Eles até colocaram o próprio nome da empresa no nome do jogo. Então a aposta deles pra esse jogo era gigante. E não teve apelo pra maior parte das pessoas. Não foi uma parada bombástica como eles esperavam, né, cara?
Tem uma coisa também que a gente não pode aí deixar de considerar. Que naquela época a situação atual da Nintendo era boa. E a situação atual das suas concorrentes também. Então a Nintendo veio de um sucesso absoluto, que foi o Nintendo Wii, que pela primeira vez na sua história um console de mesa da Nintendo ultrapassou mais de 100 milhões de unidades vendidas, que era uma coisa assim totalmente sem precedentes. Os seus concorrentes também tinham vendido uma quantidade considerável assim de unidades, tanto o PS3 quanto o Xbox 360. E ainda tem um outro porém: a Microsoft e a Sony já tinham anunciado e mostrado os seus novos consoles, que na época eram o PS4 e o Xbox One. Então, assim, a pressão foi muito forte em cima da Nintendo. Uma pressão vindo dela mesma, devido ao sucesso do Wii, e uma pressão vindo dos seus concorrentes. E a Nintendo não soube administrar isso, tanto no planejamento do Wii U, com a lineup dos jogos desse console e nos próximos meses. Então, eu acho que a Nintendo meio que, não vou dizer que ela se precipitou em ter lançado o Wii U primeiro do que seus concorrentes, mas eu acho que faltou um pouco de tato e um pouco de experiência referente à questão da lineup, né? Como a gente está citando alguns dos principais erros aqui, a lineup de jogos foi um dos fatores determinantes para o fracasso comercial desse console, assim como o próprio nome. O nome era muito confuso, Wii U, então muita gente, muito jogador casual, ficava na dúvida se era o Wii e o U era, no caso, o Gamepad, e isso também acabou influenciando de forma negativamente ao longo da história do aparelho. Você acha o que, Coelho?
Cara, Barroseira, eu tava assistindo essa apresentação da Nintendo na E3 na hora, e eu, não foi só gente casual não, cara, eu não entendi. Eu fiquei confuso. Tipo, a Nintendo tá mesmo anunciando a nova geração. E imagina pras pessoas que entram nas lojas e veem, ah, vou comprar um videogame. Qual que é o videogame da Nintendo agora? Aí mostra a versão base do Wii U, que é aquela caixinha branca idêntica ao Wii. Tá ligado? Ah, esse aí eu já tenho, já. Não dá pra comprar só o Gamepad. O que eu ouvi... Eu morei nos Estados Unidos um tempo, né? E o que eu ouvi... Eu ia muito na GameStop, eu ficava conversando com os vendedores lá e tudo mais. E o pessoal contava isso, que o que tinha de americano chegando nas lojas e falando assim, ah, não posso só comprar o Gamepad, né, o acessório, não posso só comprar isso, foi gigantesco. A line-up do videogame em si, eu acredito que, assim, a não ser que você esteja falando do início, né, mas no lançamento, né, porque no primeiro ano de Wii U, eu acho que até teve bastante coisa interessante da Nintendo e de third party. Não o suficiente, obviamente, né, mas... A Nintendo, ela chegou a ter bastante apoio pro Wii U no início dele. A EA tava lá no palco, eu me lembro muito bem, eles subiram, o executivo da EA chegou ao ponto de subir no palco junto com o Red e ficar lá falando bem, não, a gente vai dar todo o suporte do mundo pra Nintendo, videogame maravilhoso, a EA é uma excelente parceira da Nintendo. E aí a EA basicamente dropou completamente a plataforma depois disso, né? E isso aconteceu com várias third parties que foram cada vez mais se afastando, porque... A Nintendo, ela não conseguia vender o console, todo mundo que investia no console que já tinha uma arquitetura diferente das concorrentes, né? Ou seja, o investimento para você trazer um jogo para o Wii U muitas vezes era mais alto, né? Porque eles precisavam fazer otimização para portar para o Wii U e tudo mais, e o jogo dava prejuízo ou não vendia o suficiente, né? O pessoal estava desmotivado de lançar jogos para a plataforma. Então, naturalmente, cara, eu me lembro que tinham meses que não tinha nada, não lançava nada, lançava tipo um jogo pro Wii U.
Sim, isso aconteceu muito. E é o que eu falei, até chegar ao Smart 3D World foi uma seca assim enorme, cara. Eu acho que Pikmin lançou antes, Pikmin 3.
Lançou antes e deu um boom. Eu lembro que deu um boom nas vendas no Japão, tanto o Pikmin quanto o Wind Waker HD.
É. Mas assim, muito do que aconteceu também se deu mais uma vez pela Nintendo, porque a própria Nintendo não soube explorar bem o produto que ela estava trazendo, que era o Gamepad. Assim, quando você olhava o Gamepad, você tinha a impressão que era um trombolho. Quando você pegava nele, você sentia que não era tão pesado assim, ele era uma parada que até encaixava bem na mão. Não era desconfortável de jogar, mas na sua primeira vista, porque ali deve cansar, deve ser pesado, é muito grande. E a funcionalidade no próprio jogo... Não tinha muito o que fazer nos jogos que mais chamava atenção, porque Nintendo Land era total usando Gamepad, mas aquilo que a gente falou, não chama a atenção de todo mundo. New Super Mario Bros. U é mais um jogo do Mario e a utilização dele é ridícula, você bota os bloquinhos pro pessoal pular em cima. Então, não tinha. O grande peso do uso do Gamepad, por incrível que pareça, caiu na mão de uma third party, que foi com a Ubisoft lançando o Zombie U. Que aí, aí sim a galera viu um grande uso pro Gamepad, porque aí você, pô, escaneava os lugares, mexia na mochila, realmente era um uso legal de Gamepad. Ou seja, pra tu ver como a Nintendo tava tão perdida, que uma third party no console dela veio e fez melhor do que ela. E olha, o Zombie U foi o jogo que mais utilizou o Gamepad durante muito tempo, porque eu não me lembro um outro jogo utilizar melhor o Gamepad do que ele, até sair o Mario Maker 1, o Mario Maker. Fora isso, não lembro.
Gente, ó, eu tô com a lista aqui dos jogos que a Nintendo lançou com o Wii U, pra vocês verem que não foi tão caótico assim o lançamento dele. Teve vários jogos third party, né? O Zombie U, cara, que inclusive foi um desses jogos que lançaram ali em novembro, né, pro Wii U, que foi o lançamento do videogame, novembro de 2012. Eu adorei jogar esse jogo, eu joguei e rejoguei ele múltiplas vezes, o meu irmão também, mas você claramente via que a Ubisoft, ela tinha rushado o jogo pro lançamento. Ele não tava pronto. O jogo, ele tinha uma série de minigames, que claramente era pra ser um minigamezinho ali, pra você mexer na bomba, mexer na porta, não sei o quê, que você simplesmente apertava, encostava o dedo assim no gamepad, pup, aí você apertava o botão e pronto, resolvia a questão. Então assim, apesar dele usar bem o gamepad, ainda assim, ele não usava muito bem. ele poderia ter usado melhor, né? A gente teve no lançamento da Nintendo o New Super Mario Bros. U, o Nintendo Land. A gente teve, cara, Call of Duty em novembro também. O Skylanders, né, que virou uma franquia gigantesca também, né, naquela época era grande. A gente teve o Tekken, que saiu. Um que muita gente estava esperando, que era a continuação do Wii, era o Epic Mickey 2. Foi um bom lançamento também. A gente teve FIFA, da EA, foi FIFA e o Mass Effect 3 Special Edition. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas rolou também. Aí teve o Rabbids, que fez sucesso no Wii e foi lançado também no Wii U, da Ubisoft, também o Zombie U. Teve o Batman Arkham, que a esse ponto já era um jogo velho, mas ainda assim tava lá, tipo, pela primeira vez na plataforma da Nintendo. Então teve, cara, uma série de coisas, assim, no... Na janela de lançamento ali do Wii U de first party e third party.
Teve, mas foi aquilo que eu falei. A maioria eram jogos que já tinha na geração corrente, nem na geração nova que via de PS4, Xbox One, mas na geração corrente. E aí isso desestimulou as vendas dos jogos, além do console vender pouco. Tanto que a gente teve um exemplo do seguinte, Rayman Legends. Quem lembra de Rayman Legends? Tinha até pro Switch, é um jogaço. Eu gosto muito desse jogo. Artisticamente ele é lindo, ele é muito divertido, ele é de conteúdo, ele é absurdo. Ele era pra ser um exclusivo do Wii U. Só que ele foi adiado no Wii U pra quando ele sair multiplataforma.
Eu lembro disso e a questão é o seguinte, Coelho. O lançamento do Wii U, ele foi bem sucedido, vendeu bastante, teve uma line-up considerável, apesar de ter alguns jogos Crojin, né? Quer dizer, Crojin não. Jogos atuais que saíram pro Xbox 360 e pro PS3 ao mesmo tempo e alguns remaster. Porém, a Nintendo não soube manter a line-up nos próximos meses. E isso foi um fator determinante que fez com que os consumidores perdessem o interesse no aparelho. E a questão também do Gamepad, a gente não pode esquecer, porque o Gamepad, naquela época, tinha uma tecnologia avançada, porém a Nintendo não soube fazer um bom uso. Você citou agora aí o exemplo que a única empresa que soube fazer um uso mais ou menos do Gamepad foi a Ubisoft, com o jogo Zombie U. E mesmo assim, não soube tirar todo o potencial desse acessório barra controle do Nintendo Wii. Eu acho que o Wii U, no caso, era um videogame que tinha potencial, o Gamepad era uma tecnologia avançada para sua época e que tinha também um potencial de ser um grande diferenciador, vamos assim dizer, dos seus concorrentes, porém a Nintendo não soube utilizar essa tecnologia. Você vê que até no próprio Star Fox, o Gamepad, ele é mal utilizado. Então, isso também, a questão do Gamepad, foi um dos fatores determinantes para o fracasso comercial do Nintendo Wii U. Pelo menos eu vejo nisso, além da line-up, além do nome do console, além do anúncio conturbado, né, que a Nintendo não soube vender bem seu peixe, o Gamepad ele influenciou de forma bem negativa. Você não acha isso não, Diego?
Até em alguns jogos, né, Barrioseira? A gente pode dizer que o Star Fox Zero, ele foi aquela bagunça que ele foi, porque eles forçaram o lance do Gamepad nele. Não é não, Diegão?
Forçaram a barra, legal, no coisa. Mas assim, uma coisa que o Barril... Uma coisa não, duas coisas que o Barril falou que são bem interessantes. A primeira, realmente o Gamepad é uma tecnologia muito legal. Até sensobar o Gamepad tem. Vocês pegam aí na internet uma imagem do Gamepad, vocês vão ver que tem uma barrinha preta. No meio tem a câmera e uma barrinha preta em cada lado da câmera. Aquilo ali é um sensobar. Então, se você pegar um remote e apontar pro Gamepad, ele vai funcionar como ponteiro. Então, até sensobar tinha nele. Porque você poderia, por exemplo, jogar um Wii, porque o Wii U tinha um Wii dentro dele. Ele era retrocompatível e hardware. Era um Wii dentro daquele console. Então, se você botasse um jogo de Wii e colocasse o Gamepad em cima da mesa e apontasse o remote pro Gamepad, você poderia jogar o Wii naquela telinha do Gamepad. Então tinha coisas muito legais que você podia fazer nele. Navegar na internet, navegar no Netflix. Nossa, eu tinha várias horas de Netflix.
Assistir TV, se eu não me engano, acho que em alguns países, alguns canais tinham contrato com a Nintendo pra você assistir televisão no próprio Gamepad, né?
E você podia interagir com os programas de TV, inclusive. Isso lá nos Estados Unidos rolava isso.
E tem um botão TV no Gamepad que ele pode servir como um controle remoto também, de TV, um controle remoto genérico, pra você aumentar, diminuir volume, ligar, desligar a TV. Então ele realmente, ele é uma peça assim, tecnológica interessantíssima. Eu sempre gostei, sempre defendi muito o Gamepad, não no quesito tipo, que ele era o grande causador do sucesso do Will, porque ele não foi. Mas eu gostava de como ele funcionava e, mais ainda, queria que ele funcionasse melhor. Mas tinha coisas que funcionavam bem. Por exemplo, uma outra coisa que o Barril citou, Wind Waker HD. Eu gostei da utilização do gamepad Wind Waker HD, porque ajuda demais você navegar no mar enquanto você vê em real time como é que tá rolando ali o mapa. Ajuda muito aquilo ali no gameplay do jogo, saca? Mas em contrapartida tinha jogo como, por exemplo, o Donkey Kong Tropical Freeze, que ele literalmente desligava seu gamepad, porque não tinha o que fazer nele. Pra não gastar bateria, a tela ficava preta. Eu não sei se vocês lembram disso.
É, nossa, isso foi uma controvérsia enorme na época, eu me lembro muito bem. Mas a Retro Studios fez isso, cara, eles não queriam forçar a barra e falar assim, não, cara... Não, vou colocar funcionalidade não, Donkey Kong não é sobre o gamepad, Donkey Kong é sobre o Donkey Kong. Então a gente vai desligar a tela pra economizar bateria e é isso. eu gostei, eu achei essa atitude legal, apesar de na época eu ficar confuso em relação a isso, porque eu queria que eles tivessem utilizado, né? A gente queria, eu lembro que tinha muita promessa, né? O próprio Iwata, ele chegou publicamente a falar que a Nintendo ela iria permitir jogos que utilizavam dois gamepads.
Sim, sim.
Você lembra disso?
E o gamepad nunca foi vendido separadamente. Se você quebrasse o gamepad, um abraço, um beijinho, me liga. Porque você tinha que pegar o gamepad e lançar pra alguma autorizada oficial se você estivesse num país que tivesse a cobertura. Ou você não comprava outro, porque não tinha vendido, não era vendido separadamente o gamepad.
É, exatamente.
A não ser que o eu da pessoa fosse brincado, aí algumas pessoas vendiam de forma paralela, né?
É, aí sim, mas fora isso, nada. Mas aí, falando do gamepad mais um pouquinho, aí vem um grande jogo, assim, que usou o gamepad de fato, que foi o Mario Maker. Tipo assim, quando saiu o Mario Maker, eu falei, cara, até que enfim, isso aqui foi pensado nesse console, porque...
Mas já era tarde demais também, né, Diego?
Ah, era, com certeza. E assim, se alguém mora numa caverna, Mario Maker é um jogo de você criar um jogo do Mario 2D. Não quis ser ofensivo, mas só pra quebrar o clima. É um jogo de você criar um jogo 2D, Mario 2D, né? Ou até Mario mesmo 2.5D, que é o New Super Mario Brasil. E o gamepad você usa como a touchscreen gamepad pra você criar a fase ali, né? Com a canetinha, que era muito maneiro. Assim, eu ainda prefiro a criação no gamepad do que no Switch. Né, no modo de toque, porque era mais preciso por causa da caneta. E aí você ia lá, criava toda a fase na caneta, e quando... Beleza, criei a fase no gamepad, agora eu vou jogar. Aí você jogava na tela maior pra poder ter uma melhor experiência. Então, cara, o Mario Maker foi, assim, o ápice do uso do gamepad. E, nossa, foi onde eu fiquei mais feliz e falei, ah, Nintendo, obrigado, até que enfim ter utilizado total o potencial desse console.
Mas assim, a gente falou sobre os principais erros aqui do Wii U. E pra gente não continuar massacrando esse console aí que é querido por muitos na comunidade nintendista, vamos falar também aqui dos principais acertos, né? Que pra mim foram dois. O primeiro foi a proposta do aparelho, que apesar de não ter sido bem executada, hoje o sucesso do Switch se deve muito à proposta inicial do Wii U. Tanto que muita gente... diz e considera eu também que o Switch é o Wii U que não deu certo na sua proposta em si, vamos assim dizer. E outra coisa que foi um grande acerto da Nintendo foram os jogos, porque se a gente for pegar a lineup dos principais jogos do Nintendo Wii U, o catálogo ainda é os melhores jogos da atual geração e da nova geração, se a gente for colocar assim, analisar nota por nota mais ou menos. A gente teve jogos como Splatoon, Bayonetta 2, teve Donkey Kong, teve Mario Kart, que é o Mario Kart definitivo que até hoje vende horrores, teve o Smash, que vendeu muito também naquela época e a Nintendo deu muito suporte, e teve também o Zelda Breath of the Wild, que a gente não pode esquecer que apesar desse jogo ter saído no lançamento do Switch, foi um jogo que foi criado originalmente para o Nintendo Wii U, não é isso, Coelhote?
Cara, olha só o tanto que a Nintendo ela trabalhou nas franquias principais dela no Wii U, né? A gente consegue ver claramente que a Nintendo ela tava ali por baixo e eles se esforçaram demais para conseguir fazer o console vender. Porque a Nintendo ela realmente transformou as franquias dela no Wii U e os jogos das principais franquias deles no Wii U realmente são muito tops de linha, assim. né? O Super Mario 3D World que você citou, ele tinha uma série de interatividades também que eram legais no Wii U, você podia soprar no gamepad, você podia tocar na tela pra poder interagir, e é um jogaço, né? E ele é muito legal porque o Wii U, ele era sempre foi um console focado em multiplayer. Ele tinha aquele conceito, né, de ele era pra nós e pra você, né? Que a Nintendo, ela queria fazer um videogame tanto pro hardcore gamer quanto pro casual. E eu acho que o Super Mario 3D World, ele tem muito isso, né? Porque ele é leve, ele é multiplayer, você pode jogar ali com a galera, só que você vai indo ao longo do jogo e ele vai ficando cada vez mais hardcore, difícil. E é incrível isso, né? Eles compraram também muitas franquias, entre aspas, aqui. O Bayonetta 2 agora, ele é totalmente associado à Nintendo, porque nessa época a Nintendo, ela tava se esforçando pra trazer esse público, sabe? Na época do Wii U. Foi fantástico isso, né? Até os jogos que ela trouxe de volta, as remasterizações que ela trouxe na era do Wii U, elas foram remasterizações feitas com muito, muito apreço e carinho. O próprio Zelda, o Wind Waker HD é um bom exemplo disso, que eles reformularam todo o visual do jogo, eles pegaram a parte de design mesmo do jogo que era arrastada, que era meio ruim, e eles melhoraram tudo pra o jogo ficar melhor do que ele era originalmente. Eles fizeram isso também no Zelda Twilight Princess HD, que muita gente critica o visual daquele jogo no Wii U, só que a Nintendo, ela repensou também a jogabilidade dele pra deixar mais conveniente de você transformar no lobo, pra diminuir a, tipo, quests que eram muito arrastadas e longas, e melhorar o jogo, sabe? Até mesmo o Pikmin, que eles pegaram do Pikmin 2 do Wii e eles fizeram o Pikmin 3, agora que você tinha ali o gamepad, o mapa na sua mão, você conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo, a estratégia era muito mais interessante. A Nintendo, ela fez muito isso, além de trazer coisas de explodir a mente de todo mundo, né, Diegão? Tipo o Xenoblade Chronicles X e tudo mais.
Não, com certeza. Eu só queria fazer um adendo aqui que a Nintendo enganou a gente, tá? Com a proposta híbrida do Switch, do Wii U. Porque eu nunca mais me esqueço do comercial que o menininho tava jogando na sala, o pai chegou pra botar o futebol, sei lá, saiu correndo pro quarto pra jogar, caosada, mentirada.
Mas no Japão dá, viu? Aquelas paredes de papel que tem lá no Japão, elas conseguem até permitir esse tipo de coisa.
Ah, só se for, porque tu botava uma parede na frente, meu irmão, já era. E eu lembro até hoje que todo mundo queria fazer o que faz hoje no Switch, que é jogar no banheiro. Né? O pessoal queria jogar com o Yu, não conseguia. Eu conseguia, vou deixar aqui registrado. Porque a porta do banheiro da casa que eu morava dava de frente à porta do meu quarto. Então eu deixei o Switch lá no armário, no rack, deixei as portas abertas e consegui jogar no gamepad, no troninho.
Ai, me lembrem de nunca jogar o Yu na casa do Diego.
Não, mas agora não dá mais, porque eu tô numa casa diferente, mas eu consegui. Enfim, a gente foi enganado um pouquinho por causa disso aí. Mas fora isso, realmente, a proposta híbrida não surgiu no Wii U, de fato. E esse era um diferencial do console. Eu usei muito a versão híbrida do Wii U. Tipo, enquanto a Nath estava vendo TV, eu tava na mesma cama que ela, no gamepad, jogando algum jogo.
Pô, e colocar headphonezinho? Em vez de você usar a televisão, tá todo mundo dormindo em casa. Você coloca headphonezinho no gamepad, pá.
É uma das grandes críticas minhas que o Switch não tem isso no Pro Controller, um encaixe de P2, né? Que no gamepad tinha. Então, realmente, era muito, muito legal essa proposta híbrida do console. E, claro, os jogos, gente, o pouco sucesso que o Wii U teve foi por causa dos jogos, porque realmente eram jogos incríveis. Gente, Splatoon nasceu no Wii U.
E hoje é uma das maiores franquias da Nintendo, cara.
Exatamente, é uma nova franquia que nasceu no pior momento do Wii U, e mesmo assim foi pro The Game Awards e ganhou 2 prêmios, de multiplayer e de shooter, onde ninguém esperava que isso ia acontecer. Então, realmente, tem o Super Mario Maker que eu já citei, tem o Xenoblade Chronicles X, que a gente citou no início do cast, que o barril é doido, e é um jogo assim, que você não acredita que aquilo tá rodando no Wii U daquele jeito. Porque realmente o jogo ele é enorme, assim. A magnitude dele é uma coisa que você não consegue entender como eles conseguiram fazer rodar no Wii U. Então realmente, ele tem uma lineup geral. A gente reclamou da lineup inicial dele, porque realmente foi fraca. Mas você pega aí todos os jogos que foram lançados do console. Cara, olha pro Switch, mano. Os maiores jogos que estão sendo lançados pro Switch, um dos grandes maiores jogos lançados pro Switch, é do Wii U. A Nintendo não poderia deixar de lado esses grandes jogos e tá relançando no Switch e tá sendo sucesso.
E venderam super bem. Se a gente for pegar assim, a quantidade que o Wii U vendeu em termos de unidades foi próximo a 15 milhões, acho que foi 13 milhões alguma coisa, ou 14 milhões, foi próximo a 15 milhões. Se a gente for pegar a attach rate, vamos assim dizer, pegar a quantidade de jogos que foram vendidos pela base instalada do Wii U, foi muita coisa. O próprio Mario Kart 8, se não me engano, vendeu mais da metade da base instalada do Wii U. O Smash vendeu bastante. O Splatoon, que era uma nova franquia, também vendeu consideravelmente bem, assim como o Mario 3D World. O Zelda não vendeu tanto porque o Wii U já estava morto, enterrado praticamente. Mas mesmo assim, acho que vendeu quase 12 milhões de unidades. Então, no meio de tantos erros que a gente citou aqui desse aparelho, uma coisa que a gente pode ressaltar que foram os acertos foi, primeiro, a proposta híbrida, que apesar de não ter sido bem executada, era uma boa ideia na época e foi um diferencial. E o Switch hoje, na minha opinião, é um sucesso porque a Nintendo errou com o Wii U e aprendeu com esses erros. E a lineup de jogos exclusivos dessa plataforma, porque se a gente for parar para analisar aí, 80% praticamente dos jogos best-selling do Wii U hoje está no Switch, vendendo muito, entendeu? Então, os jogos que a Nintendo lançou exclusivo pro Wii U foram muito bem feitos. A gente viu que teve um carinho especial. O próprio Xenoblade, que o Diego ressaltou aí, que a gente falou no começo do nosso cast, se vocês jogarem hoje, até hoje, vocês se espantam pela magnitude que é o mundo aberto, a quantidade de coisas que tem. E mesmo assim o jogo roda lisinho, você não vê uma queda de frame ou coisa do tipo. O próprio Zelda, que foi criado e pensado no Wii U, é considerado até hoje como um dos melhores jogos de todos os tempos. Então, realmente, os jogos que foram lançados para o Wii U foram feitos com muito carinho, com muito amor, e foram um sucesso, mesmo para uma plataforma que foi falida, né? Uma plataforma que não foi bem sucedida, vamos assim dizer. Agora sim, Coelho, fazendo uma projeção de uma coisa que poderia acontecer, que não aconteceu. Se o Wii U tivesse dado certo, você e o Diego, vocês acreditam que o Wii U ele seria um console mediano em termos de vendas? Seria um console bem sucedido, tipo venderia 50 milhões de unidades? Ou seria um console fracassado por causa dos seus principais concorrentes que lançaram seus aparelhos quase ali na mesma época, no caso o PS4 e o Xbox One? Você acha o que, Coelho? Você acha que se o Wii U tivesse dado certo, não tivesse esses principais erros que a gente ressaltou aqui no nosso cast, você acha que o Wii U ele seria um console bem sucedido? Você acha que ele venderia mais ou menos quantas unidades, na sua opinião?
Olha, mas eu não sei o que aconteceria. O que eu tenho certeza é que se por acaso o Wii U realmente tivesse dado certo, a gente teria aí o PlayStation 5 com uma telinha extra no controle e o Xbox também. Com certeza isso aí teria virado tendência, porque a Nintendo ela costuma fazer essas coisas, né? Eles lançam uma parada maluca que ninguém acredita e a hora que dá certo, todo mundo começa a fazer igual.
Não precisa ir muito longe, né, Coelho? Porque o DualShock do PlayStation 4, ele tem um touchpad, e aquele touchpad não veio à toa ali, tá? E o DualSense, ele é praticamente tudo que a Nintendo implementou no mercado de diferentão ali no DualSense de uma forma maximizada. Então, mesmo quando as coisas não dão muito certo, mas chama atenção, a Nintendo impacta de alguma forma no mercado. Não vamos esquecer do Kinect, né? Então, enfim, realmente sempre respinga aí pros outros alguma coisa.
É verdade, cara, com certeza. Mas assim, pro Wii U ter dado certo, eu acho que a Nintendo ela teria que, primeiro, ter feito ele com um visual diferente do Wii, e o gamepad ele precisaria ser um pouco mais, eu vou usar aspas aqui que a gente costuma falar, né, do Switch, né? O Switch ele é uma peça de tecnologia sensual, e o Wii U nem um pouco. Então eu acho que eles teriam que ter um design de produto mais interessante, né? E terem, obviamente, explicado melhor e lançado o videogame com o Super Mario Maker. Se eles fizessem isso, eu acho que eles conseguiriam vender ali acima das vendas do GameCube.
Uma outra coisa que poderia ter acontecido é se a Nintendo esquecesse esse lance do GamePad, ela lançasse o Wii U como Wii 2, com controle tradicional, o Pro Controller, Wii U Pro Controller, o Wii 2, nem que o console viesse com o Wii U Pro Controller e um Wii Remote. ou a Nintendo falasse, ó, você teve o Wii? Traz seus remotes pra cá, que esse console agora você vai ter o Pro Controller como padrão, mas seu remote funciona aqui. E tivesse lançado o console, sei lá, mais barato, $200, porque ele tinha a versão de 250, né? Ou ele era 350, 300, eu não lembro agora. Mas enfim, lançasse ele mais barato, com controle tradicional, com os mesmos jogos. Só que adaptado sem tela.
Cara,
sem
a tela eu não acho, sabe por quê? Na época do Wii, a Nintendo ela já tava numa queda grande de vendas do Wii. A onda do Wii, ela veio muito forte e depois ela foi embora também, assim. Ele não se sustentou até o final. Então a Nintendo lançar um videogame ainda na linha do Wii, eu não acho que ele ia explodir de vendas igual aconteceu com o Wii.
Não, eu não acho que ele ia explodir. Mas assim, pra ele vender na mesma média que você falou do GameCube... qual era o problema que todo mundo reclamava do Wii? Ele não tem hardcore games, não tem jogos pra hardcore, pra tiro, porrada e bomba, pá, não tem gráfico. Então, o que seria o Wii 2? Vocês pediram, nós trouxemos. O controle padrão dele vai ser um controle Pro, pra você que quer jogar um jogo mais hardcore. Mas, você também consegue jogar os jogos do Wii se você quiser, utilizando o Wii Remote, ele é retrocompatível com o Wii e tal. Então, seria a proposta que a Nintendo queria trazer, porque o Wii U é isso. Wii U é o quê? O Wii de todo mundo joga junto, o U de você joga sozinho, basicamente, né? Ou vem você também jogar comigo. Se o Wii U fosse o Wii 2 com controle tradicional, o pessoal ia pensar assim, ah, agora sim eu vou ter um jogo com a diversão do... um videogame com a diversão do Wii, mas com aqueles jogos que eu consigo jogar no PS3 e no 360, que são mais hardcore. Então eu tenho o mundo perfeito no meu console. Vou poder jogar tanto o Arkham City... quanto um Wii Sports 2, sacou? Assim, mas mesmo assim, eu não acho que o console explodiria, tá? Eu acho que ele teria umas vendas, sei lá, por volta de uns 50 milhões, que seria muito melhor do que os 14 que ele teve.
Ah, com certeza.
Concordo com o Diego. Eu acho que venderia mais ou menos 50 milhões de unidades, se não tivesse todos esses erros aí, pelo menos os principais erros que a gente listou. Se tivesse uma line-up melhor durante o seu primeiro ano, se tivesse um apoio da Study Party, se o nome fosse diferente, se o gamepad funcionasse, eu acredito que o Wii U ele venderia relativamente bem. Porque, tipo assim, foi um console que teve muitos erros, só que eu acho que as vendas do console não faz jus à line-up de jogos da própria Nintendo. Sendo que a Nintendo, durante o tempo, meio que cavou a própria cova ali do Wii U, porque ela já estava com o projeto Switch ali já para lançar. Então foi, na época eu não gostei muito disso, eu lembro que eu fiquei chateado. Só que hoje, depois de alguns anos, né, pensando bem e vendo o que foi que aconteceu com o Nintendo Switch, foi uma decisão acertada da Nintendo. Então eu acredito que o Wii U, se ele tivesse dado certo, ele venderia aproximadamente 50 milhões de unidades. Isso poderia impactar de forma positiva ou negativa no Switch. Você acha o que, Coelho? Que se o Wii U tivesse sido um sucesso, o Switch seria o sucesso que fosse hoje?
Pergunta capciosa. Ó, primeiro eu quero contextualizar pro pessoal que tá ouvindo que a gente tá muito acostumado a ver números de vendas, então a gente sabe o que significa 50 milhões, mas é um pouco difícil pra galera. Então, tipo assim, o Switch agora em 4 anos de vida, ele vendeu cerca de 80 milhões ali de consoles, né? O Super Nintendo, ele vendeu na sua vida ali cerca de 50 milhões. Então, o que o Barrizeira e o Diegão tá falando é que o Wii U teria vendido mais ou menos o que o Super Nintendo vendeu. Tá ligado? Cara, se ele tivesse dado certo, eu, sinceramente, Barrizeira, Cara, eu tenho uma superstição, assim, que, tipo assim, quando a Nintendo, ela tá por baixo, ela dá um jeito de dar uma rasteira na indústria e fazer uma parada incrível que se sai por cima. Né? Porque a gente viu isso acontecendo no Nintendinho, vendeu muito. Super Nintendo, vendeu ok. GameCube ali, Nintendo 64, começaram a ficar ruim o negócio pra Nintendo, eles tiveram que repensar, fizeram o Wii. Aí explodiu pra caramba. Aí o Wii U, foi aquela coisa ruim, não sei o quê. Aí veio o Switch, explodiu pra caramba. Se por acaso o Wii U tivesse dado certo, talvez a Nintendo ela lançaria o Wii U XL. O Switch seria um 3DS com duas telas, que se conectava na TV também, eu acho, tá ligado? Eu acho que seria um pouquinho diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Nintendo teria mantido os serviços do Virtual Console. Eu acho que a Nintendo teria mantido os serviços, sei lá, online, talvez gratuitos. Aí já não sei, agora é um chute meio aleatório. Mas eu acho que a Nintendo ela teria mantido a linha do Wii U mesmo, né? Tipo, duas telas e os serviços fazendo milhões de coisas. É tipo um canivete suíço dos videogames. Enquanto que o Switch, ele enxugou, né? Não, é um console de videogame, é isso. Não tem nem Netflix. você que lute. Tá ligado? E deu muito certo, cara, porque eles focaram no que importa e entregaram uma proposta de valor que realmente as pessoas iriam querer, né? Mas eu acho sim que ele seria um console híbrido, tá? Que unia a televisão com os portáteis. Eu acho que ele faria isso.
Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que o Switch poderia seguir no mesmo conceito que ele é hoje. Mas o meu medo é que se o Switch fosse bem sucedido nessa base mediana de vendas entre o que é o Switch e o que foi o Wii U, o meu medo é o fator novidade do Switch não ser tão novidade assim no mercado em geral. E talvez ele não chamasse tanta atenção como chamou, eu não sei. E até mesmo um reflexo de vendas, porque se o Wii U fosse muito bem, Mario Kart já teria vendido muito, Super Mario 3D World já teria vendido muito, até mesmo o New Super Mario Bros. U ou até mesmo Breath of the Wild. Então, será que o quesito novidade de Breath of the Wild junto com a popularização do On The Go seria tão novidade, seria tão frescor assim para a comunidade se o Wii U fosse um sucesso? Porque ele tinha essas propostas, mesmo que um modelo alfa, mas tinha, saca? Então, não sei, cara. Sinceramente, é uma pergunta realmente meio complicada.
Diegão, só pra finalizar aqui o nosso cast, a gente pode definir que o maior legado do Wii U foi a sua proposta, que não foi bem sucedido, pelo menos na minha opinião, e a sua line-up de jogos exclusivos e maravilhosos, não é isso?
Sim, eu acho que muitas vezes a gente precisa errar pra acertar, né? E a Nintendo fez isso com o Wii U. Ela errou muito, o Coelho falou uma coisa certíssima quando a Nintendo tá... A Nintendo é quase um Ikki de Fênix, né, meu irmão? Ou um Saiyajin, né? Quando tá quase morrendo ou morre, quando volta, volta com a força total. Então, eu acho que o erro do Wii U, tentando acertar, né, realmente nessa proposta de híbrida, fez com que o Switch viesse assim muito mais forte. Então, realmente, esse legado do Wii U de jogos e da sua proposta é algo que não tem como negar. Assim como a gente não tem como negar que o Wii U foi um fracasso, não tem como negar que o fracasso foi necessário pro sucesso do Switch.
É, eu acho que é impossível a gente fazer essas especulações, mas eu sou interessado, né? Lá em 2023, 2024, de repente a gente retorna a esse assunto e pensa o que vai ser o sucessor de um console de tanto sucesso. Eu acho legal até pedir pra galera deixar aqui nos comentários, né? Se vocês estão ouvindo no YouTube, vocês podem deixar nos comentários do vídeo. Se vocês estão ouvindo aí no Spotify, em qualquer outro agregador de podcast, ou até mesmo lá no portal Project N, deixa nos comentários lá do site. Ou entra, fala com a gente nas redes sociais, que vai ser legal essa discussão. Este foi mais um Coelho Cast, meus queridos amigos e amigas. Eu espero que vocês tenham se divertido. Foi muito gostoso falar sobre esse console que, caraca, me marcou muito, muito. Eu tenho tantos jogos da minha vida que estão no Wii U, cara. Até mesmo jogos que muita gente não gostou. O Paper Mario Color Splash, por exemplo, foi um jogo que me marcou muito. Ele é muito engraçado, aquele jogo. E tem muitas coisas boas pra falar dele. Não apenas os desastres que foram, né, parte da história. Mas pelo menos nos trouxe aonde a gente está aqui agora. Muito obrigado, queria agradecer demais a presença do nosso querido amigo Diegão, do canal Digplay. Pra quem não segue ele, gente, vocês estão perdendo. Entra lá no canal dele. Se vocês gostam do meu canal, certamente vocês vão gostar também do canal Digplay. Diegão, você foi a pessoa certa pra vir ter esse papo aqui com a gente, cara. Porque o seu canal começou por causa disso, né? Então, honrando até mesmo o legado do YouTube nintendista aí, ó.
Eu amo muito o Wii U, embora a gente tenha falado um pouco mal dele. Eu até dei a sugestão de Wii U sem Gamepad. Eu amo Gamepad. Eu amo a proposta. Eu gostei da Nintendo ter esse fracasso. Perdão, quem gosta muito da Nintendo fica chateado quando fala isso. Mas eu gostei desse fracasso porque eu tive a oportunidade de experimentar um produto único. Por mais que ele não tenha feito muito sucesso, foi um produto diferente. A gente teve a oportunidade de experimentar algo diferente no mercado dos games. E a Nintendo tá recuperando tudo isso aí com o Switch, né? Então não tem problema. E eu fico feliz que a Nintendo esteja até resgatando esses jogos do Wii U, porque, como o Barril falou, é um legado do console. E as pessoas agora estão tendo a oportunidade de jogar essas pérolas que gente jogou lá atrás, né? E ficaram esquecidas num console que vendeu tão pouco. Então, realmente, eu tenho o Wii U no meu coração. O meu Wii U tá aqui, eu não vou me desfazer dele, acho que nunca, tá? Então, ele realmente tem um significado muito importante pra mim. Eu queria agradecer o convite, tanto do Coelho quanto do Barril, pra poder fazer parte desse podcast. Realmente, o Wii U é algo que eu gosto de falar, assim, de graça, porque foi uma parte, assim, da minha vida que realmente foi bem divertido, com amigos, com a minha esposa jogando, com a criação do canal, com a manutenção do canal. Então, realmente, é um console que, cara, não tem jeito, vai ficar marcado pra mim pra sempre.
É isso aí, Diegão, muito obrigado. Você esqueceu de falar aonde que o pessoal pode te encontrar na internet, cara, só avisa a galera aí.
Ah, sim, canal de gameplay, só colocar lá no YouTube, canal de gameplay que você me acha, vídeos diversos sobre a Nintendo, gameplay, tutorial, notícias, enfim, uma diversidade de conteúdo que você gosta de Nintendo, tem certeza que você vai curtir. Você pode me seguir também no Instagram, @ canal de gameplay, eu de vez em quando posto umas coisinhas lá, e eu tô com um projeto novo com ele, de vlog, tá? Então, quem quiser ver também alguns vlogão lá de conteúdo em geral, lógico, tem videogame também, tem Nintendo, mas tem outras plataformas, mas eu não vou focar só em videogame lá, é conteúdo em geral, vlog, você curte, é o canal Dig Vlogs. Então, acredito que os links vão ficar na descrição, né, Coelho?
É isso aí, vou colocar aqui na descrição pro pessoal poder conhecer. O seu canal novo tá bem divertido, cara, gostei bastante, parabéns. Queria agradecer também o Barrilzeira, né, Barrilzeira? Sempre junto aqui no nosso Coelho Cast.
Pois é, Coelhote, mais uma edição aí do Coelho Cast. Eu acredito que a galera tá curtindo, né? Essa nova temporada aí do Coelho Cast 2021. Agradecer o Diego por ter aceitado o nosso convite. Diego, que é nossa amiga aí de longo tempo. Fazia tempo que a gente não gravava algo junto. Então, gostei muito de regravar aqui com o Diego. Gostei muito do tema, né? Como o Diego falou, o Wii U é um console que, apesar de ter tido seus erros e ter sido um fracasso, é um console que está também aqui no meu coração. Inclusive, estou olhando para ele agora. Ainda hoje jogo ele, né? Xenoblade Chrono X.
Barrilzeira, Barrilzeira, você que edita o podcast aí, ó, por favor, trilha sonora Xenoblade Chronicles X, não é mesmo?
Claro, claro que vai ter trilha sonora, né? E eu espero que a galera tenha curtido mais uma edição do Coelho Cast. Como o Coelho falou aí, coloca nos comentários, dando feedback pra gente, dando sugestão, né? Fazendo críticas, pedindo melhorias, temas, que a gente vai estar sempre de olho. Mas é isso aí. Eu espero vocês nas próximas edições aí do Coelho Cast. Um forte abraço a todos e até a próxima.
É isso aí, meus queridos. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Não se esqueça que vocês podem encontrar todos os episódios lá no portal Project N. Eu vou deixar o link aqui na descrição, inclusive a versão de áudio, se vocês quiserem acompanhar nos seus agregadores de podcast favoritos. É só buscar por Coelho Cast tudo junto, tá bom? E assim vocês vão encontrar por lá. Queria agradecer muito a todos os nossos amigos ouvintes. Um tapa na pata do Coelho pra dar sorte. E até o próximo episódio, amigos. Valeu!